Saudações, terráqueos! Eu sou Pedro Loyola.
Eu sou o Cipriano.
E você está ouvindo a abdução. Está ouvindo a abdução. Abdução, 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 abdução. E aí, cara? Beleza?
E aí?
Eu tava aqui assistindo um filme chamado Um Dia de Chuva em Nova York.
Ah.
E eu gostei muito do filme.
Ah, é?
Achei bonitinho, achei legal. Só que eu tô me sentindo culpado por ter gostado do filme.
Por quê?
Porque, cara, o filme é dirigido pelo Woody Allen.
Putz.
E não só gosto desse filme, como eu gosto da maioria dos filmes do Woody Allen.
É.
E eu me sinto muito culpado.
O cara é bom, mas é um grandíssimo filme da...
Exatamente. E aí como a gente faz? Quando o cara é um filho da puta, mas é um gênio.
A questão de saber separar a arte do artista.
Tem que separar a arte do artista? Qual é a tua opinião sobre isso? A arte do artista não, né? O artista da pessoa.
Acho que algumas coisas, acho que é meio inseparável. Um Woody Allen da vida, um Kevin Spacey da vida. Acho que eu não consigo ver nada desse caras sabendo de coisas desse nível que eles fizeram.
É realmente foda, cara, porque, tipo, você reconhece que os caras são realmente bons, mas você fica travado com você mesmo.
Sim.
Não sei se eu não consigo assistir, eu acho que eu consigo separar o artista da pessoa, sabe?
Ah, você não... teria um quadro do Hitler no seu quarto?
Não.
Você não acha que ele pintava bem?
Eu nunca vi o arte dele.
Se você, de repente, vê um quadro pela primeira vez e acha bonito, fala... Putz, eu acho que ficaria bem no meu quarto. E depois descobre que era do Hitler, que foi ele que pintou. Você teria o quadro?
Não, eu não teria o quadro. Eu ficaria me sentindo culpado por ter achado o quadro bonito. Mas também a gente não pode pintar todas as pessoas como Hitler, né, cara?
o exemplo máximo de todo mundo que não gosta é o Hitler.
A gente não pode pegar um Stormtrooper... E comparar com o Imperador Palpatine.
É porque ele é um exemplo clássico da arte, que eu sempre falo que é porque ele... E não sei, então, pra não pegar o Hitler, o Hugo Boss, que ele fazia uniformes nazistas, e ele era um bom estilista. Você teria uma roupa que foi desenhada pessoalmente por ele?
Ah, os uniformes nazistas são bonitos, né?
É, pior que é mesmo. Mas aí, o cara é pro-nazismo, e você teria?
Não, eu não teria, eu não conseguiria dar dinheiro pra ele.
É, não, mas se você ganhasse, assim, da mesma forma que você baixa um filme...
Não, que isso, cara, não baixo não, que isso.
É, o sinal chega até você, né, não é?
Não
é
você que chega. Lá baixo. Não, que isso, cara. Se eu ganhasse uma roupa, eu não aceitaria. Da mesma forma que eu não acho...
Não quero essa
não,
roupa.
Não, você é um filho da puta, eu não quero. É. Da mesma forma que eu acho que eu não aceitaria se o Woody Allen me chamasse pra ir assistir a pré-estreia exclusiva do filme dele, só eu e ele. Eu recusaria. Mas em termos estéticos, eu posso achar bom. Eu posso achar a roupa que o cara fez bonita.
Então, você acha ok, desde que seja, tipo, no sigilo ali, só entre você e sua mente, e o cara não tá ganhando nada com isso. Você não tá dando dinheiro pra ele.
É, não, no sigilo, né? Porque a gente não escolhe o que a gente acha bonito ou acha feio. Principalmente em termos artísticos. Você pode saber mais do que a maioria e se considerar um especialista em certas coisas e analisar tecnicamente. Mas, em geral, você fica com a sua primeira opinião, né? Ainda mais em artes plásticas, você bate o olho e pensa, gostei, não gostei. E a gente não escolhe o que a gente gosta e não gosta. A gente escolhe o que a gente pode fazer com isso. A gente escolhe o que a gente pode fazer com o filme do Woody Allen. Se a gente vai querer comprar o DVD e ir no cinema atrás dele e divulgar pra todo mundo. Ou se a gente vai gostar e guardar pra você mesmo.
Apenas apreciar por apreciar, assim, elevar o cara ou algo assim.
É. E, tipo, a gente começou já no extremo, né? Já falando de Hitler, Woody Allen, o cara, Kevin Spacey. Mas em circunstâncias menores, em escalas pequenas, por exemplo, um cantor menor que simplesmente tem uma opinião contrária da sua. Você consegue ainda assim gostar do cara?
Ah, depende se for uma opinião contrária fascista.
Não, em escalas pequenas.
Ah, em escalas pequenas. Talvez nesse caso a gente possa avaliar pelo tipo de arte que o cara tá produzindo. Se o que ele faz tem a ver com com esse pensamento dele, se a escrotice em algum nível possa estar expressada naquilo ali, mesmo que não explícito, ou se é só tipo o cara falou merda, mas ele, o que ele produziu não tem nada a ver com isso, e o que ele produziu foi bom.
É, eu acho que nesse sentido tu tá certo. Se o cara for filha da puta e se ele vender a imagem dele como produto, eu acho mais grave do que o cara simplesmente só vender o produto. Tipo, se a gente for comparar os casos de Kevin Spacey e Woody Allen, o Kevin Spacey até é mais filha da puta que o Woody Allen, se der pra fazer uma escala de filha da puta. Só que o Woody Allen, ele não mais, né? Já vendeu muito. Mas não mais, ele não vende mais a imagem dele. Ele vende seu trabalho como diretor. Ele assina os filmes, o roteiro e tal. Já o Kevin Spacey, por mais foda que seja a atuação dele, ele vendia a imagem dele. E aí você atrelar o seu gosto pessoal, o produto ou divulgação de algo, a imagem de uma pessoa que fez algo tenebroso como ele fez, é mais complicado do que você simplesmente gostar do produto que o outro produziu. Pelo menos pra mim.
Se você vê muito do artista do que simplesmente algo que não tem nada a ver com ele, mas que foi ele que fez ali.
É, exatamente. Você acha, acho que não mais hoje em dia. Mas se o Kevin Spacey tivesse feito a merda que fez, ele só assinasse House of Cards, por exemplo, como produtor, um diretor, você acha que ele seria excomungado da série como foi?
Não sei, acho que talvez não. Se fosse repercutido que ele tava na série e aí a galera da empresa ia falar, opa, peraí, que vai dar ruim pra nossa imagem, talvez. Mas no geral eu acho que não. Você pegar, por exemplo, o Polanski, tá fazendo filme aí até hoje e não é, não tem a cara dele estampada nas coisas, mas ele tá recebendo premiação aí
Sim, só vive
de
sendo indicado
Berlinale
aí
da
pras
Europa,
coisas.
cara.
Sim, mas se fosse algo de produção, que o Kevin, se o Kevin Spacey fosse um produtor da série, por exemplo, e se fosse hoje em dia, eu acredito que eu só tiraria o nome dele. Ele não seria excomungado da série, em sentido dele deixar de fazer a série ou deixar de ganhar alguma coisa. Só tiraria o nome do cara e falar, trabalha aí, mas sem teu nome.
Eu concordo, eu concordo. É, capitalismo liga pra o cara ser filho da puta, se está dando rendimento.
Exatamente, cara. E só foi por isso que o Kevin Spacey foi tirado. Porque se ele tivesse feito a merda que fez, e se fosse possível continuar, ou se não existisse internet, ele não seria tirado da série. É porque se ele ficasse, ia dar uma merda do caralho se ele continuasse.
Sim, exemplo disso é os diretores que por décadas e décadas nunca tinham tomado exposed e seguiam aí o Hitchcock, o Kubrick, que era um grande filho da puta, e
Iluminado
tipo,
que
era
deixou a
década
mulher
de
maluca.
70, 60, e os caras morreram ricos e bem, não deu nada com eles na época.
Sim, ainda não dá. O Woody Allen continua lançando um filme por ano. Só que se tivesse o rosto dele estampado nos filmes, eu acredito que não lançaria.
Sim, então, o Mel Gibson deu uma sumida aí também,
Deu uma...
ele
Falou merda
não,
pra caralho, sumiu.
pois é.
Voltou e continuou falando merda. Só que bem menos.
É, acho que o quanto a arte tá ligada à imagem da pessoa, então. Como
É,
no caso de um
exatamente.
quadro do Hitler, ele provavelmente se destacaria mais por ser um quadro do Hitler do que só ser um quadro.
Sim, e no caso do Mel Gibson, é outra coisa que ele voltou e voltou bem como diretor, não como propriamente ator. Óbvio que ele faz uma coisa ou outra, mas não é a mesma coisa. Como diretor já é indicado, já é reconhecido. É, a imagem dele não tá mais
Quando
sendo
você
vendida.
vê a pessoa, o seu sentimento ali da repulsa aparece, do que quando
Sim.
você tá vendo outros atores fazendo algo que tem o nome do cara ali, você não possa nem ter visto.
É, porque em geral. Acredito que o público em si tá foda-se pros créditos. E ainda mais nesses filmes de arte e tal, costumam ter os créditos no início. Vai passar os créditos no início, tu vai esquecer durante o filme, ou só vai aparecer a porra dos créditos no final e vai aparecer dirigido por Mel Gibson. E aí tu já gostou do filme, tu já não tá mais nem aí se é do Mel Gibson ou se não é. E se tu tá assistindo um filme com 10 minutos, já esqueceu também que é do Mel Gibson. Então, foda-se, o cara tá dirigindo. Mas se ele estiver atuando, vai estar o filme todo a cara dele ali.
É, dá pra tirar exemplo disso também, sei lá, o Johnny Depp que deu as merda lá. Eu não vou saber pronunciar o nome da ex-mulher dele. São atores, né?
São atores.
Mesmo que, tá, é difícil ficar colocando níveis de da, mas não é tão mal visto o que ele fez. Talvez por ser mais comum, sei lá, tudo do que o Kevin Spacey fez. Mas a imagem dele tava ali e
Mas aí
repercutiu.
eu acho que é a indignação controlada, a indignação seletiva, porque óbvio que muita gente ficou muito puta com o Johnny Depp, mas pô, não tem como comparar a popularidade do Johnny Depp com a do Kevin Spacey, embora o Kevin Spacey seja muito mais ator. Mas pô, o Johnny Depp é considerado galã, é um cara popular pra caralho, muita gente gosta dele, gosta dos personagens dele. Então tu fica puto mas às vezes esquece que tu gosta do cara e aí fica nessa. Por exemplo, para você, o cara ser cúmplice, ele também tá sendo filha da puta? Ou ele só tá defendendo dele e não quer falar nada? Por exemplo, o nosso queridíssimo aí, não tão querido por mim, mas também querido, Quentin Tarantino, que sabia que o Harvey Weinstein era o filho da puta, que assediava as atrizes toda a produção de filme, e ainda assim ele não falava nada, ficava na dele. E eu não vejo ninguém querendo cancelar o Tarantino, só porque ele é cultizinho e a galera gosta. Eu também gosto, não tanto quanto a galera. Como é que ele vai contra o cara que produz 90% dos filmes dele? O cara super poderoso em Hollywood. Tipo, ele querendo defender o dele, né? Ainda assim, ele não deixa de ser um filho da puta por isso.
Sim, é um filho da puta, mas o filho da puta só existiu na situação onde existiu essa estrutura de poder, que é uma grande problemática aí.
Então, como eu tinha dito antes, em escalas menores, só o teu, por exemplo, um cantor que brasileiro que você gosta, você descobre que ele é bolsominion. Te dá uma brochada?
Não sei, acho que pode ser o quanto que você goste do negócio, a ponto do seu equilíbrio
É, dá uma brochada, principalmente, por exemplo, atualmente a gente vê que muitos artistas, cantores se declaram bolsominion, caralho. Então, mas é tipo, eu acho que pra mim vai pelo nível de foda como artista a pessoa é. Se é um artista mais ou menos e se demonstra bolsominion, ou enfim, se demonstra um tipo de pessoa que eu não gosto, que eu não seria amigo, aí eu já cago pro artista, sabe? Já falo, ah, foda-se, já é assim, já não é tão bom artista, então vai tomar no cu. Mas se a pessoa é foda, aí eu dou uma esquecida com uma coisa pequena, tipo uma cantora brasileira que eu gosto muito, a Elba Ramalho. Ela é meio bolsominion, mas ela canta pra caralho.
Ah, é?
É,
Eu não
tem.
sabia dessa aí, não.
Inclusive, uma amiga minha da terra chamada Eliene, que eu acho que você também conhece.
Salve, Eliane.
É, ela que me disse que era bolsominion. Se tiver errado, a culpa é da Eliene aí.
Então, se forem nos processar, por favor, processar ele.
Exatamente. Então, quando ela me falou isso, eu dei uma brochada. Mas aí, quando eu ouço as músicas, eu esqueço.
É porque você já gostava muito da pessoa e não ficou tão associado assim na sua cabeça.
É, eu acho que é pelo nível de ser bom mesmo.
E também porque, sabe, tipo, bolsonarismo é algo comum. Grande parte do Brasil é bolsominion. É diferente de algo comum que Kevin Spacey, que é algo completamente repudiável por 99,99% das pessoas.
É, que o Kevin Spacey também fez um crime, né? Porque ao contrário de ser hétero, ser bolsominion ainda não é crime.
Infelizmente.
Mas em escalas, vamos agora pra uma escala bem menor. A gente tá falando de pessoas que a gente, que é filha da puta e comete crime, pessoas que têm opiniões políticas contrárias à nossa. Mas e pessoas que simplesmente você não seria amigo? Aquele tipinho de pessoa que te incomoda. E que você acha que é um puta artista, mas aí tu vê que é um cara que é filha da puta, não no sentido de fazer merda criminosas ou repudiáveis, mas só uma pessoa filha da puta.
Você conseguiria citar um exemplo desse nível aí que você tá querendo colocar?
Ah, é difícil a gente citar um exemplo porque eu não sei direito quais são os tipos de pessoas que te incomodam, etc. Mas eu posso dar um exemplo da minha mãe. A minha mãe, da nossa terra lá, do nosso planeta, por algum motivo ela também gostava das coisas da terra, né? Aí ela gostava de um artista brasileiro chamado Maurício Matar. E o Maurício Matar é ator e canta o caralho. E teve um dia que minha mãe pegou a sua nave espacial, meteu aquele negócio, um negócio para disfarçar o visual dela, foi no showzinho do Maurício Matar. Eu fui com ela porque eu sou otário. Também meti meu disfarce. E aí deu para perceber que o Maurício Matar é um tipo de pessoa que não é legal. Por exemplo, teve um momento lá que ele não conseguiu cantar a música, desafinou foda, eu ri muito, inclusive. Aí ele chamou um cara da plateia, que o cara já cantava, e o cara subiu no palco e cantou muito melhor que ele. E deu pra ver que o cara deu uma, o Maurício deu uma diminuída no cara, tipo, ah, mas no tom que você cantou é mais fácil, entendeu? Deu uma diminuída, é um tipo de pessoa que não é legal, que não é o que tu quer ter por perto, sabe? Tipo, eu senti que minha mãe deu uma broxada, mas ela ainda gosta, só. Ela gosta do artista, ela fala assim, ah, como pessoa tem algo, uma coisa que me incomoda. Mas como artista eu gosto. Nesse sentido, tem algo para você assim quando só é uma pessoa indesejável, sabe?
É, eu acho que é a mesma questão. Se o cara for foda o suficiente pra me fazer esquecer a cozice dele.
É, eu acho que tem que ser naquela clássica, você não conhecer seus ídolos. Porque a gente super idealiza
Né?
nossos ídolos, mas às vezes são
Sim,
pessoas
demais.
normais que sentem ciúme, sentem angústia e às vezes a pessoa pode não estar num dia bom e aí você vê o cara e acha ele escroto.
Uma vez você me falou isso e ficou na minha cabeça pra sempre.
Aí eu só falo coisas que marcam.
É, totalmente. É, que a gente se considera pessoas sensatas, mas aí se você dá 1 milhão de entrevistas por dia, vários dias, em algum momento você vai falar uma merda bem grande que pode te marcar pra sempre. Porque, querendo ou não, todo mundo vai fazer algum escrotice na sua vida. A questão é que você vai estar vendo ou não aquilo.
Todo mundo tem defeitos e virtudes. Todo mundo, por mais que você ame a pessoa, ela tem algo que te incomoda. E todo mundo faz merda, todo mundo fala merda em algum momento. E aí você acompanha toda uma pessoa, tem uma hora que teu artista, teu ídolo vai falar uma merda, e aí tu pode ficar com o pé atrás, tá ligado? E eu acho que pra mim, o que funciona pra mim, é só acompanhar a arte dele. Não querer ficar acompanhando a vida dele. Foda-se a vida dele, foda-se o que ele faz, foda-se qual é a opinião política dele. Óbvio que tem casos como o do Kevin Spacey ou do Woody Allen que não tem como separar. Mas, mano, se ele gosta do Bolsonaro e tira foto rindo pra caralho, foda-se. Se o cara entra em campo, por exemplo, e joga pra caralho, é o que eu vou admirar. É o caso do Neymar. Ele, como pessoa, ele pode ter atitudes condenáveis, que eu não gosto. Talvez eu não seria amigo. Ou seria, porque ele parece ser um cara divertido. Mas em campo, ele joga pra caralho. E é isso que me importa. Eu gosto de ver o cara jogar. E o outro artista da Terra é o famoso cantor de forró, Wesley Safadão. Ele tem atitudes condenáveis, que até eu já passei na pele coisas que ele faz. E não propriamente dele. Fizeram comigo a mesma coisa que ele já fez com os outros. Mas foda-se. Eu não quero saber o que ele faz quando não se propõe a ser artista.
É porque quando você tá tão mais interessado na pessoa dele, é porque você já colocou ele num pedestal. E aí, quando você se decepciona, a decepção vai ser maior ainda.
Exatamente. E é o que eu falei agora. Pra mim funciona eu não me importar com o que ele faz quando ele não tá se propondo a ser artista. Eu acho que ele tem que ser julgado quando ele tá se propondo a ser artista. E repito, não estou falando de casos extremos. Eu acho que coisas que ele faz no dia a dia, quando ele não está se propondo a ser o que ele vende, não devem ser atreladas à imagem dele. Por exemplo, um cara não pode ter uma música hit, por exemplo, ser um sucesso no Brasil, top 1, só porque ele é uma pessoa muito foda. E o concorrente dele não é tão foda assim, mas a música e a qualidade do outro é bem maior do que a do cara que é gente boa pra caralho. Você não pode ganhar as coisas só porque você é gente boa pra caralho, você tem que ser bom também. E eu acho que tem que ser levado só em conta ao que você faz quando você tá trabalhando. As virtudes fora do ambiente midiático podem ser um plus, tipo, porra, o cara joga pra caralho e ajuda um pessoal aí na África. Pô, o cara tá construindo um hospital em Portugal, como é o caso do Cristiano Ronaldo, que faz essas coisas. Tem que ser um plus. Mas aí não pode ser considerado o melhor porque faz isso. Tipo, o Cristiano Ronaldo não é mais foda do que o Neymar porque o Cristiano Ronaldo ajuda os outros e o Neymar não. É um exemplo. Não sei se o Neymar ajuda,
só nega imposto.
É, o Neymar não é um jogador merda porque ele só nega imposto, sabe?
Em algum nível é realmente inseparável o artista e a pessoa, porque o artista é a pessoa. Então, o cara se fazendo merda, mas sendo mais foda do que a merda que ele fez, então estaria tudo bem você consumir um negócio e não dar dinheiro pra ele e consumir de formas não ortodoxas.
Aí também depende o que você considera como merda também, né?
Então acaba sendo algo bem, bem pessoal.
Sim, sempre é. Que é mais uma das nossas conversas que não vai chegar a lugar nenhum, que vão ficar vagando pelo espaço.
Pra sempre.